Imagina a seguinte situação. Pensa num investidor pequeno que, tipo, do nada decide pegar as economias de uma vida inteira e colocar cada centavo numa única coisa.
Nossa, corajoso ou muito imprudente, né?
Pois é, muito imprudente. Ele coloca tudo nas ações de um único e gigantesco monopólio da tecnologia. E a lógica dele até que parece inatacável. Ele pensa, a empresa é grande demais para falir.
É, o clássico too big to fail, né?
Exatamente. Tem a melhor infraestrutura do planeta, engenheiros de elite, um caixa infinito. Então, para ele, parece ser o porto seguro definitivo contra qualquer flutuação do mercado.
É, e sabe, essa busca por uma fundação inabalável é algo que é profundamente enraizado na nossa psique, né? A gente sempre anseia por instituições que pareçam imunes a esse caos todo.
Com certeza. O que nos traz ao foco da nossa imersão de hoje. Nós vamos analisar as notas da seção 10 do Dr. John Oswald sobre os capítulos 19 a 21 do livro de Isaías.
Uma análise fantástica, aliás.
Sim, muito reveladora. E o nosso objetivo hoje não é apenas olhar para a poeira da história, mas destrinchar um tema que é antigo, mas incrivelmente atual. É sobre o perigo de depositarmos uma confiança cega em potências mundiais, na natureza ou na sabedoria humana.
É, porque se a gente for examinar o xadrez geopolítico do mundo antigo, especialmente através dessas escrituras hebraicas, essa noção de grande demais para falir sofre um golpe devastador.
Um choque de realidade, né?
Total. Tipo, no século 8 a.C., a pequena nação de Judá estava literalmente encurralada. O Império da Assíria avançava como uma máquina de guerra imparável. E aí, a tentação dos líderes em Jerusalém foi exatamente a mesma desse investidor moderno que você mencionou.
Apostar todas as fichas no Egito.
Isso. O Egito era superpotência inquestionável. Era o guardião da estabilidade no mundo antigo. Então, a promessa da nossa conversa hoje é explorar por que as fundações em que os humanos costumam confiar sempre falham.
E como a visão de mundo daquelas escrituras oferecia, tipo, uma alternativa de propósito e esperança, certo?
Exatamente. O texto faz uma desconstrução sistemática dessas ilusões. Para entender o aviso de Isaías, a gente precisa primeiro entender por que o Egito parecia uma aposta tão segura. O material do Dr. Oswald aponta três pilares.
Legal, vamos dissecar isso. Qual era o primeiro pilar?
O primeiro era a religião antiga. E assim, não estamos falando apenas de ter alguns deuses, sabe? O Egito era a cultura mais profundamente idólatra de todo o Oriente Médio.
Eu li nas notas uma comparação interessante sobre isso.
Ah, sim, que só encontra um paralelo moderno no hinduísmo, né? Pela quantidade absurda de milhares de deuses. Tinha um deus para cada aspecto minúsculo da vida.
Tinha um deus para o sol, outro para a colheita, para o rio.
Exato. Mas o verdadeiro peso dessa religião não vinha só do número de deuses, mas da sua impressionante antiguidade. Tipo, quando Abraão visitou o Egito, sabe as grandes pirâmides do Velho Império?
Sim, as clássicas.
Então, elas já tinham uns 800 anos de idade quando Abraão chegou lá.
Caramba, 800 anos!
Pois é. O Egito parecia simplesmente eterno. Mas aí Isaías previu que os ídolos deles iriam tremer e que a nação ia cair numa guerra civil.
O que deve ter soado como uma loucura na época, né?
Muito. Mas foi exatamente o que aconteceu historicamente naqueles chamados períodos intermediários. A nação colapsou internamente.
É, e quando a religião falha, o instinto humano costuma ser olhar para a natureza. O que nos leva ao segundo pilar dessa confiança cega, que era o rio Nilo.
Ah, o Nilo. A abundância da natureza. Sem o Nilo, a gente tem que lembrar, o Egito seria apenas uma extensão estéril do deserto do Saara, sabe?
Uma areia sem fim.
Isso, a cheia anual do rio tinha uma previsibilidade mecânica impressionante. Permitia que alguém ficasse com um pé no deserto escaldante
e o outro pé afundado numa plantação de trigo, né?
Exatamente. Uma fartura absurda, que mais tarde alimentaria até o Império Romano. É por isso que rolou aquela aproximação da Cleópatra com Marco Antônio. Era tudo pelo controle desse trigo.
Só que aí Isaías vem e profetiza que o Nilo secaria. Um colapso total da infraestrutura natural deles.
Uma afronta a toda a segurança agrícola da época.
Isso me faz pensar numa provocação muito clara sobre o nosso comportamento contemporâneo. A nossa sociedade hoje tem a mesma arrogância, tipo de confiar cegamente na natureza e na infraestrutura.
Ah, com certeza. A gente acha que domesticou o planeta.
Sim, e a gente entra em colapso total perante desastres naturais que foram amplamente previstos. Tem aquele caso da supertempestade em Nova York.
Ah, eu lembro bem disso.
Pois é. Relatórios apontando a vulnerabilidade da cidade circulavam há, acho que uns 30 anos. Avisos claros de especialistas.
E por que eles foram ignorados?
Basicamente por motivos financeiros. O custo de mexer nas fundações era alto e as pessoas focam nos lucros de curto prazo. Quando a natureza mostra quem manda, a gente percebe que o nosso controle era uma ilusão.
É a mesma soberba do Egito Antigo. E isso nos leva direto para o terceiro pilar da confiança deles, que era a sabedoria política estatal. As antigas cortes egípcias eram lendárias, sabe?
É. Dizem que eles foram os arquitetos da burocracia, né?
Sim, e da literatura de sabedoria. Eles tinham esses primeiros provérbios maravilhosos sobre como se portar à mesa do rei, tipo, sem comer como um porco, como articular acordos diplomáticos.
Mas aí eu te pergunto, se eles eram tão inteligentes e sofisticados, onde foi que eles falharam? Qual foi o ponto cego?
O ponto cego é que a sabedoria pagã não consegue compreender a existência de um propósito.
Como assim um propósito?
Para os pagãos antigos, tudo é apenas um ciclo repetitivo, focar inteiramente na sobrevivência. A chuva cai, a colheita vem, a seca chega, as pessoas morrem e tudo recomeça do zero.
É uma visão bem materialista, né? O material de estudo até traça um paralelo disso com a teoria da evolução de Darwin, se focando apenas em sobrevivência cega.
Exato, sem espaço para um plano linear. E essa incapacidade do Egito de ver um propósito no universo que leva diretamente à resposta de Isaías no capítulo 19.
E o que ele introduz aí?
Ele insere um elemento que era perturbador para a mentalidade antiga. Ele repete a expressão naquele dia pelo menos 5 vezes no texto.
Naquele dia.
Indicando um futuro planejado.
Exatamente.
Ele quebra o ciclo, introduz a visão bíblica do tempo linear. O amanhã não é apenas uma repetição circular do hoje, mas um movimento constante em direção a um objetivo divino.
Olha, eu acho isso filosoficamente bonito, mas eu tenho que trazer um ceticismo saudável aqui.
Manda.
Se existe um propósito divino moldando a história, como a gente explica os acidentes absurdos e aqueles contratempos burocráticos do dia a dia que parecem não ter sentido nenhum, aquele caos puramente mundano?
Essa é a grande tensão, né? E as notas do Dr. Oswald usam uma anedota maravilhosa para ilustrar isso. A história do pastor Ronnie Smith.
Ah, eu ri muito lendo essa parte.
É tragicômica. O pastor viajou para pregar para milhares de pessoas no Quênia, uma missão cheia de propósito, certo?
Certo.
Mas ele ficou retido no aeroporto de Amsterdã por horas e horas. Foi assediado pela segurança, tratado como suspeito de terrorismo. E sabe o motivo de todo esse pesadelo?
O passaporte, né?
Sim. O passaporte dele tinha 4 meses e meio de validade e o Quênia exigia 6 meses.
Ah.
Um detalhe burocrático minúsculo parou tudo.
Uma frustração absurda que destrói aquela ideia romântica de um plano divino fluindo perfeitamente.
Mas é aí que está o pulo do gato. A lição não é que Deus causa ativamente esses acidentes mesquinhos para testar a paciência de alguém. A lição é que nada pega providência de surpresa.
Ele consegue redimir até a burocracia do aeroporto de Amsterdã.
Exatamente. Ele pode extrair propósito e redirecionar a jornada no meio desse caos.
É, mas essa menção a naquele dia e aos planos futuros levanta um outro problema enorme. Acaba provocando a curiosidade humana de tentar prever exatamente quando e como as coisas vão acontecer.
Nossa, o fascínio doentio pelos calendários proféticos, né?
Pois é. A gente entra no mau uso da profecia. O texto menciona como as pessoas fazem fortunas transformando a profecia num calendário exato. Traz até aquele exemplo do Jack Van Impe.
Ah, sim, o pregador que previu o fim do mundo por uns 70 anos.
70 anos errando as datas. E toda vez que estava errado, ele só continuava mudando as datas e vendendo mais material.
E o público continuava financiando, né? É um padrão histórico.
Mas então, se não é para nos dar um cronograma exato, para que servem as profecias? Qual é o verdadeiro propósito?
As notas apontam 2 motivos bem factuais para isso. O primeiro é dar confiança no presente, de que o futuro, por mais caótico que pareça, está em boas mãos. Você não precisa saber a data, só precisa saber quem está no controle.
É uma âncora para a ansiedade, digamos assim.
Isso. E o segundo motivo é validar a fé no futuro, quando a profecia se cumpre de forma retrospectiva.
Ah, quando você olha para trás e as peças se encaixam.
Perfeito. O maior exemplo disso é o nascimento de Cristo. A forma como aconteceu surpreendeu até os grandes fariseus, os estudiosos, que passavam a vida dissecando aqueles mesmos textos proféticos. Eles tinham as teorias, mas não reconheceram a prática.
O que me lembra daquela piada muito boa que o material menciona, do pan-milenialista.
Sim, adoro essa piada.
É um trocadilho excelente no inglês, né? Diante de tantas teorias sobre o fim do mundo e o milênio, surge a crença de que tudo vai dar certo no fim. Em inglês, a expressão para dar certo é pan out. Então eles criaram o pan-milenialismo. A ideia de que, independentemente dessas teorias complexas, a panela vai dar conta de tudo e o plano se cumpre.
É uma forma maravilhosa de desarmar a pretensão das pessoas de quererem saber todos os detalhes. Mas voltando a Judá, se a mensagem divina de não confiar no Egito era assim tão vital, que extremos seriam usados para chamar a atenção do povo?
Ah, isso nos leva ao capítulo 20 de Isaías. E há um comportamento chocante do profeta.
Uma ferramenta visual extrema de Deus. Ele deu uma ordem muito bizarra a Isaías.
Sim, ele mandou o profeta andar por Jerusalém seminu, ou vestindo apenas uma tanga rústica, e descalço, durante 3 anos inteiros.
Tudo isso para simbolizar visualmente como os assírios iriam tratar os egípcios. Eles seriam levados como prisioneiros de guerra, nus e descalços.
Mas olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque isso é muito agressivo. Isaías era um cara influente. Circulava nos corredores do poder.
Sim, ele não era um Zé ninguém.
Seria como pegar o CEO de uma grande corporação hoje e obrigá-lo a sentar na sarjeta, vestindo trapos por 3 anos, só para provar um ponto.
Por que Deus escolheria humilhar o seu principal mensageiro dessa forma? Porque Deus valoriza a disponibilidade e a obediência acima do orgulho pessoal ou do status social, sabe? E a advertência precisava ser literal e premente. Tinha uma crise geopolítica explodindo.
A situação do rei de Asdod, certo?
Exatamente. O rei de Asdod se revoltou contra a Síria, percebeu que ia perder e fugiu para o Egito em busca de asilo. E o que o Egito fez?
Entregou o cara sem hesitar.
Sem piscar. O aviso vivo de Isaías nas ruas era: olha só, o Egito vai te vender. Não confie nas alianças deles.
Uma lição brutal sobre confiar em superpotências.
E o aviso se expande no capítulo 21 para incluir a outra grande superpotência da época, que parecia invencível, a Babilônia.
A famosa Babilônia.
E Isaías explora isso com um título cheio de sarcasmo. Ele a chama de o deserto do mar.
É um oxímoro bem interessante, né?
Muito. Porque a Babilônia obteve a sua riqueza esmagadora através do mar, dominando o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho. Mas, na visão do profeta, no fundo, toda essa riqueza não passava de uma miragem inóspita. Espiritualmente e historicamente, era um deserto estéril.
E nesse capítulo 21, ali nos versículos 3 e 4, tem um paradoxo fascinante. O texto descreve uma voz que é tomada por angústia, por dores de parto e um horror absoluto perante a destruição iminente da Babilônia pelos medos e persas.
Sim, e a grande questão é, de quem é essa angústia?
Pois é. É a agonia de Isaías ou do próprio Deus? Porque o material aponta para a percepção teológica profunda de que o coração de Deus se parte.
Exatamente. É tal como um pai que precisa disciplinar o filho severamente. Deus pode decretar uma consequência histórica avassaladora contra a Babilônia, mas ele não celebra essa matança. O seu próprio coração fica partido por causa da destruição daquelas vidas.
Mostra uma dualidade emocional divina que a gente não costuma ouvir muito. A gente tende a ver Deus ou só como amor tolerante ou só como juiz frio.
E a realidade do texto é muito mais complexa e dolorosa. E o peso dessa mensagem vai ecoar intensamente uns 150 anos no futuro.
É quando os judeus são exilados na Babilônia. E o texto chama esse povo de uma forma bem gráfica.
Os debulhados e peneirados, né?
Sim.
É uma referência àquele método violento da agricultura antiga. Usavam bois e forcados para jogar o trigo para o alto contra o vento, para separar o grão da casca. O povo foi moído e arremessado pelos ventos do Império Babilônico.
Só que lá estão eles, exilados no meio dessa metrópole pagã e intimidadora, lendo o antigo pergaminho de Isaías.
E isso foi fundamental.
A profecia foi a âncora deles. A cultura babilônica era rica e sedutora. A gente vê isso na festa profana do rei Belsazar, né?
Usando os cálices sagrados de Jerusalém em uma arrogância sem tamanho.
Sim, e a assimilação cultural poderia ter sido total. Mas aquele pergaminho com a profecia de que a Babilônia cairia manteve a identidade do povo. E a história validou o texto, quando o rei persa, Ciro, derrubou a Babilônia e simplesmente os deixou voltar para casa.
Para reconstruírem suas fundações. O que nos permite fazer uma síntese de toda essa nossa análise profunda de hoje. As nações poderosas do passado não eram refúgios seguros porque elas também enfrentavam seu próprio julgamento.
E tem um paradoxo lindo nisso tudo. A profecia indicava que no fim da história linear, até mesmo esses grandes inimigos mortais como o Egito e a Síria acabariam adorando ao mesmo Deus.
O que mostra a futilidade de tentar encontrar salvação política no mundo passageiro.
E isso deixa uma provocação final para quem nos acompanha hoje. Uma reflexão baseada em toda essa conversa.
O famoso momento de olhar para o espelho, né?
Exato. Se o Egito Antigo representava a ilusão de estabilidade estruturada pela inteligência estatal e por aqueles recursos naturais abundantes, quais são os Egitos e as Babilônias modernos aos quais a gente está entregando o nosso senso de segurança hoje?
Uma pergunta que dói de responder. Dói muito quando a nossa própria sociedade for inevitavelmente peneirada e debulhada por crises estruturais. Será que nós estamos construindo a nossa fundação em algo eterno? Ou será que a gente está apenas depositando a nossa esperança numa riqueza e numa tecnologia que, no final das contas, vai se revelar apenas um mistério deserto do mar? Fica a reflexão para quem nos escuta tentar desvendar as próprias fundações.